E agora pode se assentar, vamos à nossa mensagem. Abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 2. Nós iremos falar sobre o Natal. Eu fiquei meditando, falei, nossa, mas eu como pastor, geralmente essas datas aqui festivas, quem sobe no púlpito é o pastor, né? Então, eu já preguei sobre inúmeros personagens e fica difícil você não repetir alguma coisa, se você quer trazer uma mensagem em cima dos textos bíblicos que falam do nascimento de Jesus. Eu disse assim, eu não vou ir lá para Samuel e tentar achar um Natal lá para trazer para vocês, eu não vou atrás de uma profecia bíblica, eu acho que nessas datas nós precisamos olhar de fato para o Evangelho e mostrar a importância desse nascimento, a importância de Jesus entrar na história para transformar a nossa vida. Então, como eu disse para vocês, eu já falei de vários personagens, eu quero começar aqui desvendando alguns, acompanhe comigo aqui alguns desses personagens que vão sendo desvendados. Então, na telinha ali, a gente já pregou sobre os magos, né? Aqueles homens do Oriente que, movidos por uma profecia, foram direcionados até Jesus. E olha o que a palavra de Deus diz, eu separei um trechinho de uma das pregações que eu dei aqui no Natal para a gente sintonizar, entender e compreender esse cenário do Natal. A palavra de Deus diz, ali em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, diz assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis uma revelação, eis uma profecia. Esse texto aqui está se referindo a uma profecia que aconteceu há centenas de anos atrás por Isaías. No capítulo 7, 14 de Isaías, você vai ver essa referência e a palavra de Deus diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. No hebraico, principalmente, os nomes, assim como nos nossos nomes, né, contemporâneos, por exemplo, Felipe tem um significado, e o significado do meu nome, eu acho que a minha mãe, quando escolheu, ela falou, nossa, esse significado é top, eu vou escolher para o meu filho. Felipe é aquele que cuida de cavalos, aí, um significado contemporâneo do meu nome. Mas no hebraico, os nomes tinham um significado importante. Por exemplo, Emanuel é a ideia de que Deus está conosco. Então, quando nós observamos para o advento de Jesus introduzido aqui nessa terra, nós temos um nome forte, uma profecia que Isaías diz e que já vem sendo predita desde o jardim da queda da humanidade, de que o Messias, o Filho de Deus, um dia estaria conosco de uma forma humana. E sobre essa profecia, então, os magos eles são orientados, né, por uma outra profecia que dizia que a estrela iria acompanhar, parar ali por sobre Belém, e então os magos eles chegam e contemplam a vinda do Filho de Deus. Gente, Deus conosco. Você sabe o que significa isso? O dono do universo, o criador do cosmos, de tudo que nós vemos de mais lindo e maravilhoso nessa terra e em todo o universo, o Criador de tudo se faz de forma humana, é concebido aqui nessa terra para mostrar a glória dele e com um propósito absoluto de resgatar a humanidade. Na sequência, a gente desvenda mais um personagem e ali a gente vê ali no cavalo, ali, né, na trajetória, nossos personagens José e Maria. E eu tenho um versículo que eu separei para vocês darem uma olhadinha. Olha o versículo. Bora, Gabriel. Ali a gente já partiu para Herodes, que diz assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Olha o que acontece aqui, gente. Nós temos aqui mais uma profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, E aqui a gente vê os magos, então, chegando até o rei e dizendo assim, olha, nós queremos ver o rei que nasceu nesse tempo, o rei dos judeus. E Herodes, gente, historicamente, Flávio Josefo, que foi um historiador da época, contemporâneo dos acontecimentos daquela época, ele diz algo muito interessante sobre Herodes. Herodes, ele tinha tanto medo de perder o controle, o poder, o reinado que ele tinha naquela região, que ele acabava com qualquer um pretendente e poderia ser da sua própria família. Herodes era capaz de matar os seus filhos, se isso ameaçasse o seu controle e o seu poder. E ele assim o fizera. Pesquisa um pouquinho sobre Herodes, e você vai ver a crueldade desse homem e a vontade dele de se manter no poder. E agora ele recebe a informação que chegou um novo rei, o rei dos judeus. E aí ele tenta então iludir os magos, para que os magos informassem aonde era o local exato do nascimento daquele rei. E sabe o que acontece? Já que ele não tinha a informação exata e ele tinha a pretensão de matar, então ele não poupou esforços para trazer um decreto. Gente, olha que absurdo. E o decreto é: mate todos os meninos dos arredores de 2 anos para baixo. Parece. Dá para você visualizar agora, nesse momento, essa informação chegando para o exército? Olha, visualiza. É chegando para o comandante recebendo esse decreto e ele, de olhos estatelados, dizendo assim: que tarefa agora nós precisamos cumprir? Mas nós precisamos honrar, porque senão a espada será contra nós. Esses homens, então, eles pegam os seus cavalos, eles vão de casa em casa, as mães, já sabendo desse decreto, começam a esconder os seus filhos desesperadamente, a fugir para o deserto, a correr, e esses homens, então, sem piedade nenhuma, começam, então, a matar crianças de 2 anos para baixo, todos os meninos. Gente, que loucura, meu irmão. E sabe onde aconteceu isso? Isso também aconteceu no Egito. Quando o povo começou a prosperar e a crescer e a virar uma ameaça, olha só como o problema do mundo é, a virar uma ameaça para o povo do Egito, qual foi o decreto lá do rei? Fala, olha, eles estão crescendo, eles são numerosos e eles passaram a ser uma ameaça. Matem todos os meninos. E aí a gente tem um episódio que a família de Moisés, então, né, calafeta lá um cestinho de junco, pega o pequeno Moisés, coloca dentro do cesto, coloca no rio Nilo, um rio de morte, e aquela correnteza leva Moisés, e eles, pela fé, observam o seu filho, deixando na vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, esse menino vai vingar. E o que acontece? O que a gente percebe? Miriam vai acompanhando a trajetória ali nas margens. A filha de Faraó pega o cestinho, adota Moisés, e ainda Miriam diz assim: olha, eu conheço uma hebreia que pode dar de mamar para esse menino. E aí algo sobrenatural acontece. Moisés, ele vai ficar no lugar mais top da época, sendo cuidado pelo bom e do melhor, adquirindo todo o conhecimento e ciência do povo do Egito, sem perder a sua raiz do povo hebreu, porque ele continuava sendo amamentado, tendo todo o cuidado da sua querida mamãe. E, gente, os laços maternais, eles são tremendos, né? Nós estamos aqui tentando fazer doutrinar a Lívia, né? Porque nós temos a expectativa que a minha sogra querida, né, vá assumir o papel ali de cuidar um pouquinho da Lívia enquanto a Flávia vá trabalhar, né? Nós estamos fazendo um bem bolado aí, bem legal. E ontem já fizemos a primeira inclusão na casa dela por 2, 3 horas, né? E foi incrível que a Flavinha veio aqui, faz o molho do macarrão e a menina chora, ela pega o carro, vai para a casa da mãe, amamenta, volta aqui, faz o outro molho junto com as mulheres da igreja, chora, corre lá, amamenta, volta aqui, ajuda. E a gente vê o quanto que a menina é apegada, né, à mãe. Então, esse relacionamento, não sei nem porque eu estou falando isso, porque apareceu a história de Moisés, mas é interessante ver o quanto nós temos um vínculo, né, com os nossos pais, com as nossas mães, que, infelizmente, vai se perdendo na medida que a gente vai se tornando bobo, né? Cada dia que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais bobo e perdendo esses vínculos que são tão maravilhosos na vida. Valorize sua família. Acontecendo tudo isso, nós temos mais um personagem da história, né, Gabriel? E ele um pouquinho mais contemporâneo. Nós temos a figura do nosso querido Papai Noel, né? Eu tenho sido mais tolerante com as questões natalinas. Antes eu brigava com o povo aqui, né? Eu briguei tanto com o povo aqui que agora não tem mais nem árvore, não tem mais nem nada. Mas, gente, pode fazer uma árvorezinha aí. Eu estou mais tolerante com a árvore, pelo menos. Mas o meu problema é um pai, uma mãe cristã, deixar com que o Papai Noel seja mais importante do que a figura do Senhor Jesus Cristo. Acho que não tem problema, meu irmão, você viver a cultura, experimentar da cultura nesse final de ano. Mas, olha, se a cultura for mais importante do que os valores bíblicos para a sua família, meu irmão, se o Papai Noel for o centro do seu Natal, eu preciso te dizer que você está numa caminhada errada com seus filhos. Agora, não tem problema você trazer a ênfase completa de que o Natal é o nascimento de Jesus, tudo isso que a gente falamos até agora, e depois dar um presentinho para o seu filho no final de tudo isso, eu acho que é bacana. Mas introduza o Natal dentro da sua casa. Durante a semana, a Luana tem preparado aí o Advento. Está tudo certo, Lu? O Gabriel, durante a semana, nós ouviremos todos os dias um pouquinho mais sobre o verdadeiro Natal, para que no dia 25, no dia que você estiver celebrando, as crianças possam compreender, a igreja possa compreender de que esse Natal, muitas vezes, que é compartilhado conosco, culturalmente, afasta o verdadeiro Natal de Jesus Cristo. E isso, gente, acontece na Páscoa. Isso acontece nos períodos que a gente precisa lembrar de Jesus. E parece que, assim como Herodes, que tentou matar os meninos com menores de 2 anos para sucumbir à vida de Jesus Cristo, na nossa cultura também acontece a mesma coisa, uma sabotagem da figura de Jesus. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Olha lá, ó, para as crianças ficarem com medo ali na telinha. Né? Os efeitos é bom, irmão. Vamos para frente. Qual o significado do Natal? O Natal, ele tem como objetivo nos trazer, sabe o que, gente? Esperança. E eu separei aqui, ó, 3 figuras, porque se a humanidade, se ela não busca na palavra de Deus, ela vai buscar apoio em outras filosofias, na psicologia, em outros lugares, para tentar se compreender, para tentar se entender, para trazer respostas para os seus dilemas da vida. E eu trouxe aqui alguns pensadores, né, da filosofia, e olha que hoje existe um caminhar bem legal entre filosofia e cristianismo, psicologia e cristianismo, quando o centro ainda continua sendo Jesus e a Bíblia. E aí sim, os princípios, algumas dinâmicas contribuem realmente para o crescimento do homem, da mulher, para uma compreensão interna de quem nós somos. Só que muitas vezes a ênfase, por exemplo, de Freud, a ênfase dele, quando ele vai desenvolvendo, né, aquilo que ele entende como psicologia, a gente vê uma ênfase, vai lá, Gabriel, enche para nós a tela aí, pode colocar tudo aí, no prazer. Ele vai lá defender que o homem, para encontrar sentido e significado, a mulher, para encontrar sentido e significado, precisa buscar isso nos prazeres. Ou seja, se você vai olhar na descrição, ali na Wikipédia, para você ter um leve deslumbre do que ele está falando, é ainda no prazer sexual e nos outros demais prazeres. É onde nós encontramos sentido. Um outro camaradinho ali, o Adler, ele vai dizer que o homem, para ser completo, para encontrar significado, ele tem que sair desse ambiente subestimado e partir para um ambiente de poder. Quanto mais poder nós tivermos, nós somos então completos e encontramos então significado para a nossa vida. E, gente, olha como isso se aplica na cultura. O que o ser humano mais busca hoje? O que nós buscamos mais hoje? Nós buscamos prazer e poder. Não é verdade, Rafael? Nós queremos ter a La Plata e queremos desfrutar da La Plata, num desfrute dos nossos bens. Ou vai falar que é só eu que quero ter prazer e poder? A humanidade busca isso. E a gente, se esses caras lá atrás já analisavam isso, isso continua acontecendo no tempo de hoje. Só que tem um outro camaradinho ali, o Victor Frank, que também é discípulo desses dois caras aqui, ó. Freud é o primeiro, Adler é da mesma, participa da escola de Freud, e mais na frente a gente tem mais para cá, contemporâneo nosso, o Franklin. E o Franklin, então, ele tem uma peculiaridade, porque ele participa de um movimento da humanidade terrível. Ele é, então, levado a um campo de concentração. E lá no campo de concentração, ele sofre com os demais judeus, ele sofre com aquele povo que era levado, né, ao martírio ali pelos alemães da época. E o que acontece com isso? Ele começa a desenvolver agora a tese dele no campo de concentração. E ele descobre que o que traz significado para o ser humano naquele ambiente cruel e difícil, sabe o que é? A esperança. E como que ele descobre isso? Ele descobre que as pessoas conseguiam se manter de pé naquele ambiente de morte, onde provavelmente a sua vida ia ser extinta naquele lugar. Sabe como? Pegando um pedaço do seu pão e dando para o outro. Pensando no seu parente que ainda não estava lá, ansiando com o desejo de um dia estar lá de novo com ele. Então, essas coisas ele começou a observar e entender que, olha, a esperança gera, então, nisso significado e dá, então, força para que a pessoa pense no outro dia e deseje viver o outro dia. E sabe o que tem muito parecido com esse pensamento de Franklin? A palavra de Deus. Porque eu trouxe aqui um símbolo, eu via sempre esse símbolo e nunca entendi. E um dia, esses dias eu vi um cara falar sobre esse símbolo, que é a âncora cruz. A âncora cruz, esse símbolo que você está vendo aí, a gente já viu um monte de gente tatuada com isso, né? Tem um significado muito interessante por trás dele. Âncora cruz era um símbolo usado pelos cristãos na época do Império Romano. Para dizer assim, não era o, para dizer assim, olha, eu sou cristão, vivo nesse sofrimento, uso esse símbolo para me identificar com aqueles que também sofrem. Era usado naquele contexto. E aí, gente, olha que espetacular essa definição do texto bíblico de Hebreus. A palavra de Deus diz: temos essa esperança como âncora da alma. Olha a âncora à cruz aí. Âncora da alma, firme e segura, ao qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Sabe o que o Natal tem de especial para mim e você nessa manhã? Âncora cruz, esperança, um lugar para a nossa alma ficar segura. É isso que o Natal quer nos ensinar. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Que eles têm um lugar de segurança num mundo que só pensa, sabe no quê? Em prazer e poder. E sabe qual que é o lugar de segurança? O lugar de segurança é no advento de Jesus. Nesse momento histórico. Gabriel, que transformou a nossa vida e transforma até hoje. Acompanhe comigo o texto. A gente vai aprender um pouquinho sobre algumas coisas desse texto aqui nessa manhã. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, ao completar os dias, e ele deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A primeira coisa que eu fico maravilhado aqui é que nós pensamos que controlamos a história. O que está acontecendo nesse texto é um mover cósmico de Deus na história. Existia, como a gente já viu, diversas profecias que começaram a culminar num único dia. Deus usa então a história, e ele usa esses governadores ali, um decreto de César Augusto, no reinado de Quirino, que governava toda a Síria. Existe um decreto de homens, ao qual Deus está movendo o sobrenatural, para que as profecias se cumprissem e que José e Maria então estivessem no tempo de Deus, no lugar escolhido por Deus, que era Belém. Meu Deus! Olha como o Deus da história move toda essa história para que acontecesse naquele exato dia o que precisava acontecer. Afinal, Maria estava grávida. O filho precisava nascer. Não podia nascer em outro lugar se não fosse Belém, porque Belém era parte de uma profecia. Então, olha só, existe então um decreto humano usado por Deus para que esse cenário acontecesse, que é chamado, para quem estuda teologia, da plenitude dos tempos. O tempo exato ao qual Deus escolheu para que Jesus ele viesse aqui nessa terra. E aí eu fiz uma brincadeira, como eu fiz lá no batismo, para mostrar para vocês o quanto aquela igreja era perto, né? Ela só não era perto de um lugar, gente, da casa do Henrique. Então, assim, a gente colocou daqui para lá, deu 12 minutos, da casa da Dulica deu 4 minutos, irmão. Se a gente coloca da casa do Roberto, da Rose, daria 2, da casa do Gabriel, da Lúcia, 2 minutos. Agora, meu irmão, da casa do Henrique, é chão, hein, filho? Esses dias o Henrique falou assim, ó, irmão, vou te pagar um almoço. Eu falei, nossa, eu pago um almoço top, né? Aí ele falou, vem aqui para casa para você almoçar. Aí eu falei, beleza, né, meu? Aí eu não sei onde é, coloquei o GPS. Passei o endereço. Aí coloquei o GPS, né? Aí deu lá, irmão, 1h15. Aí eu falei assim, ah, agora eu entendi porque ele vai pagar o almoço. Que a caminhada é longa. Imagina eu ter que pagar o meu almoço para ir até a casa do cara. E foi bom o almoço, hein? Foi jóia. Foi bom. Da casa do Henrique não é perto. Mas é mais ou menos o tempo. Olha só, eu separei ali que eu nem estou enxergando. Mas se você conseguir ver, da Judéia até Nazaré, onde o casal precisava ir para que essa profecia se cumprisse, de carro, dava 2h13. É pique casa do Henrique. 2h13. Se a gente for pensar que naquela época não tinha carro, e muito provavelmente o casal era pobre, tinha que ser na caminhada. E aí eu coloquei na caminhada, vamos lá, Gabriel, enche para nós aí. Passa o outro. E eu coloquei então na caminhada, circula mais um, Gabriel. Olha só, de Judéia e Samaria para Nazaré, no pedal, sabe quanto tempo dava? 26 horas. Olha só, José e Maria teriam que pegar no pedal, então, não sei se tinha cavalo, não sei como eles foram, mas a caminhada era de 26 horas. E o agravante dessa história é que a gente nota que Maria chega, ela não encontra a hospedagem, e o que acontece com ela? Logo na sequência ela tem filho, irmão. Ou seja, ela faz uma viagem para esse recenseamento próximo já de ganhar bebê. Muito provavelmente estava no 9º mês, então ela tem uma viagem complicada. E olha, meu irmão, não é tipo assim, eu vou para o Guarujá pela Piaçaguera Imigrantes aqui, ó, retinho, vai até lá, 26 horas, chegou. Meu irmão, andar nesse tempo bíblico aqui, subindo o deserto, andando por lugares áridos, lugares onde tem salteadores, bem complicado de se andar, 26 horas, uma mulher de 9 meses, meu irmão, complicadíssimo. Mas a gente percebe que Deus ele tem uma agenda cósmica para ser cumprida. E o que a gente observa aqui é um momento do casal de obediência para que isso pudesse, então, acontecer. E aí, a gente vai acompanhando e o texto diz que quando ele nasce, Maria, então, e José enfaixa, né, o seu filho, Jesus, e deita ele numa manjedoura, porque não havia lugar na estrebaria. Eu separei aqui uma foto de uma manjedoura. Essa é a foto da manjedoura. Sabe por que eu trouxe essa foto aqui? Porque a gente está acostumado a andar no shopping e ver os presépios de shopping, né? Presépio de shopping bonito, aquela palha dourada em cima do negocinho de madeira, aquele bebezinho, né, bonitinho, tal, tal, tal. Nós vamos ver, não é essa cena que você vê? Essa cena, para ela ser um pouquinho mais próxima do real, ela tinha que ter naquele shopping, naqueles lugares. Se a gente quer mostrar um pouquinho mais de realidade, um pouco de esterco. Sujeira de animal. Xixi de animal. Quer deixar um pouquinho mais real o presépio? Quer incrementar um pouco, trazer um pouquinho mais para a realidade? Porque a realidade de onde Jesus nasceu, meu irmão, é uma realidade como essa. Esse daqui, ó, é uma manjedoura da época. Era um lugar talhado na rocha. Geralmente, essas instalações eram na casa de pessoas bem pobres, cavada na rocha, um espaço onde eles guardavam os animais e, muito provavelmente, a manjedoura era um negocinho como esse aí. E sabe o que acontecia nesse negocinho aí? Os cavalos, os animais, eles iam, comiam as suas rações, babavam naquele lugar, e faziam as suas necessidades ao redor, e esse é exatamente o lugar onde Jesus, o nosso Senhor, nasce nessa terra. Que ironia do destino, cara. O dono de todas as coisas nasce num lugar paupérrimo, de maior humildade da terra. Faz algum sentido para você, irmão? E sabe, uma das coisas que é interessante é que não é porque as pessoas, os hóspedes, eram ruins, não eram hospitaleiros, para que o casal chegasse e não encontrasse lugar nas hospedarias. Não é por isso. É porque as hospedarias realmente já estavam lotadas, porque existia um censo e as pessoas viajaram em peso para esses lugares. O que a gente observa é que eles chegaram lá e não tinha lugar. Não é isso? A palavra diz que não tinha lugar na hospedaria. E sabe qual é a reflexão que eu trago para nós hoje? Muitos corações hoje também não têm lugar para Jesus. Continuam não tendo lugar para Jesus. E não é porque odeiam Jesus. E não é porque falam, nossa, eu odeio Jesus, eu não quero Jesus. É simplesmente pelo fato que seus corações estão tão cheios com as demandas da nossa cultura, com o desejo de riqueza, das conquistas, dos prazeres, do bem-estar, sei lá que tipo de coisa passa no nosso coração, que ele está tão cheio que não permite com que um Senhor do cosmos, de todo o universo, entre e reine no nosso coração. O texto nos diz que eles não foram rejeitados. O lugar estava cheio. E o nosso coração? Ele está tão cheio das nossas coisas que não cabe Jesus? Que ele não é importante para nós? Eu me peguei com essa reflexão, cara. E eu falei, uau, mano, preciso pensar sobre isso. Lucas, a sequência do texto, quero ler com vocês. Lucas capítulo 2, 8 a 13, a palavra de Deus diz: havia naquela mesma região, olha só, os personagens que eu quero tratar com vocês hoje, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A palavra que eu separei aqui para a nossa meditação no folder lá no grupo foi o Natal para os improváveis. E olha que coisa absurda. Deus, ele, o Deus de todas as coisas, nasce naquele lugar humilde e paupérrimo. E a gente agora vê que Deus, na maravilhosa graça dele, ao invés de ele escolher os governantes daquela terra para se comunicar, para comunicar o advento da vinda do seu filho nessa terra, ele chama, ele quer comunicar, sabe para quem? Para os improváveis. Eu separei uma notinha sobre os pastores de ovelhas, não os pastores aqui assim, mas os pastores de ovelhas, eu separei uma notinha, só para você saber quem eram esses caras. Olha o que, que diz os historiadores. Pastores não desfrutavam de boa reputação. Naqueles dias, eles não eram considerados confiáveis e por isso não lhes era permitido dar nem testemunho nos tribunais, além de serem privados dos direitos civis. Sabe quem eram os pastores de ovelha naquela época? Um Zé Ninguém, um coitado que não podia nem participar da vida da cidade. E sabe o que Deus faz? Deus, ele vai comunicar a vinda do seu filho de uma forma gloriosa, por meio de anjos, para os improváveis. E eu fico arrepiado com isso, sabe por quê? Porque eu sou esse improvável. Talvez nós somos os improváveis da história. Olha para a sua vida, eu olho para a minha vida e digo, meu, eu sou esse improvável. E Deus, ele, na sua majestosa graça, ele se revela para pessoas que não merecem. Assim como eu e como você. As definições que nós temos da Bíblia diz que a humanidade está caída, inclusive nós. As definições que tem na Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. As definições que a Bíblia nos dá diz que o nosso coração é fonte de tudo que é ruim, das calúnias da vida. E os nossos pensamentos, eles andam completamente perdidos. E sabe que por tudo isso que eu estou relatando e que a Bíblia diz de mim, é que eu digo nessa manhã, eu sou um agraciado por Deus, um improvável, a qual Deus, na sua glória, escolheu se revelar para que eu pudesse ter vida no Filho Jesus, que nasceu num lugar paupérrimo, em meio aos estercos, numa manjedoura, para que nós pudéssemos, então, ter vida. Volta mais uma vez aí, Gabriel. Acho que faltou alguma coisinha ali. Eu leio. A palavra diz, o anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá de sinal. Encontraremos uma criança enrolada em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente apareceu como um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo o que a gente vai ver depois. Mas o interessante é que o anjo, ele traz uma notícia. E sabe qual que é uma notícia? É uma notícia de boas novas. É a notícia do Evangelho. É a notícia que o rei vem para nos redimir. Essa é a notícia que aqueles pastores detêm e que logo na sequência eles vão compartilhar. Acompanhe no texto aí. Pode passar, Gabriel. A palavra de Deus diz, olha o que eles comunicam. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos fez conhecer. E esse trecho aqui eu acho sensacional, porque quando nós temos um encontro com Jesus, meu irmão, quando nós sabemos, ou quando nós temos pistas de onde Jesus está, sabe o que queima no nosso coração? A vontade de estar lá para ver. E eu fico imaginando, e a gente vai ver agora um vídeo, na sequência, a gente, eu fico imaginando que, qual que seria a nossa atitude, né? Vendo o céu brilhar, os anjos comunicar e o nosso desejo, então, de querer realmente ver aquilo que os anjos falaram que é real. E agora a gente tem um desafio aí, o pessoal da técnica aí, ó. A gente vai rolar um vídeo para vocês verem. É um pedaço do trecho do The Chosen. O tema é pastores. E é exatamente o momento onde um pastor... Eu vou mandar o link para vocês verem completo. Porque, historicamente, os pastores não podiam ter... Eram mal vistos pela sociedade e pelos fariseus. E o pastor vai querer assistir um culto lá, ele é esculachado lá da Assembleia dos Fariseus e não pode assistir. E aí olha só o que acontece agora com esse pastor que foi humilhado e que agora recebeu a oportunidade de ver essa maravilhosa graça acontecendo. Acompanha aí na telinha.
Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emmanuel.
Ele é lindo. Todos vão se alegrar com isso. Todos precisam saber. Todo mundo, sim. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
Vamos. Nós esperamos há muito tempo. Há muito. Obrigado.
O braço dele. José.
O quê?
O braço.
Está ferido?
Não, tudo bem.
Aqui.
Qual vai ser o nome dele?
Jesus.
O nome dele é Jesus.
Eu preciso ir. As pessoas têm que saber. Elas têm que saber.
Sim, elas vão saber.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da grandeza desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre.
Você está curado.
Você.
Eu.
Eu lhe disse que não voltasse aqui.
A lição de cada
então, onde está? Já encontrou o Cordeiro Imaculado para o meu sacrifício?
Aqui afora, na nossa aldeia, do lado da nossa casa, onde nós estivermos, com alegria no coração, com como esses pastores improváveis compartilhando o nascimento de Jesus, o verdadeiro Natal. Quero orar com você, meu irmão. Querido Deus, eu quero agradecer, Pai, pela Tua palavra, Deus, pelo Evangelho de Lucas, Deus, que traz luz, Deus, acerca do nascimento do Teu Filho Jesus aqui nessa terra, Deus. Quero agradecer, Deus, por esses pastores, Deus, porque um dia, Pai, talvez o Senhor vai nos dar o privilégio, Deus, de sentar, Deus, à mesa com eles, Deus. Não só com Davi, com Moisés, com os grandes que a gente lê na Bíblia, Deus, mas com esses privilegiados improváveis, Deus, que ouviram os anjos do Senhor, Deus, dizendo que o Teu Filho nasceu, Deus, e que eles precisariam enxergar com seus próprios olhos, Deus, e compartilhar dessa mensagem, anunciar a vinda do Messias aqui nessa terra, Deus. E talvez, Senhor, essa seja a tarefa dessa igreja, Pai, nesta manhã, Deus, para esse Natal. Que nós, como improváveis do Senhor, Deus, pessoas que não tinham nada, Deus, para oferecer, achados pelo Seu amor e pela Sua graça, Deus, hoje também tem a mensagem salvadora e redentora, Deus, do Senhor Jesus Cristo, que transforma vidas e corações e histórias, Deus. Então nos ajude, Deus, a não ficarmos, Deus, no trivial da cultura, Deus. Felizes com as nossas árvores de Natal, com a nossa casa iluminada e com os devaneios, Deus, de um Papai Noel, Deus. Mas que a nossa mensagem, Deus, seja anunciada no poder do Espírito, Deus, a mensagem do verdadeiro Natal. É nesse sentido que nós oramos, agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ter mais uma música. E ao fim dessa música, nós teremos a nossa assembleia de membros. O Henrique vai nos conduzir.